Educando o seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Estou animado aqui para conversar com a Vanessa de novo. Vanessa Machado, a nossa parceira aqui, consultora em previdência privada, assessora e responde às dúvidas de todo mundo que procura Educando o seu bolso aqui sobre PGBL, VGBL, seguros, tabelas regressivas, tabelas autoriais, imposto de renda. Uma trenhada aqui que eu vou te falar, viu? Que vale uma fortuna e que muita gente não sabe como é que funciona, deixa dinheiro na mesa, paga imposto a mais do que devia, e a Vanessa está salvando essa galera, e eu sempre peço ela para vir aqui para a gente poder fazer salvamentos públicos, né? Usar os exemplos de algumas pessoas aqui, obviamente sem expô-las aqui, sem citar nomes nem nada, mas para poder criar referências positivas e negativas, fazer com que todos possam se aprender dessa experiência acumulada de décadas já que a Vanessa tem, apesar de não parecer, com essa cara muito jovem de sempre. Vanessa, muito bem-vinda, muito obrigada por disponibilizar seu tempo aqui para contribuir com o conhecimento do pessoal sobre previdência mais uma vez.
Eu que agradeço, Fred. Eu adoro participar do Educando Seu Bolso. Eu acho o projeto incrível. As dúvidas de um normalmente são de várias outras pessoas, né? Muitas citam que viram no podcast ou no vídeo, que ajudou bastante, e a gente tenta ajudar. Essas letrinhas todas, eu juro que minha vida é bem divertida. Parece chato quando a gente fala em tabela e regras, né? Mas é bem legal ser corretora de seguros, viu?
Eu acho que mais do que divertido, é importante, porque as pessoas, como eu falei na introdução, né, deixam dinheiro na mesa. As pessoas, às vezes, pagam mais imposto do que deviam, pagam mais taxas do que deviam, têm uma rentabilidade nos planos menor do que poderiam, né? Contratam, às vezes, um P quando era para contratar um V, GDL, deixa de contratar um seguro quando poderiam, e muitas vezes só tomam conhecimento do que deviam ter feito 10 anos, 20 anos depois, né, da contratação original, quando muitas vezes uma reversão, né, ou uma adaptação na contratação sequer pode ser feita mais, e acabam tendo que engolir aquela manga com caroço, né, aquele negócio meio difícil. Então...
o ideal é a gente poder ajudar antes da pessoa fazer o plano, né, e tentar orientar, mas muitas vezes a gente consegue colocar o barco no rumo certo a tempo da pessoa não ter prejuízo, né, e ganhar aí com as tabelas.
Então vamos lá, vou começar aqui, vamos citar algumas das dúvidas e a Vanessa vai destrinchando cada uma delas pra gente. Deixa eu saber uma aqui que é assim, olha, eu tenho um PGBL no regime progressivo há 12 anos, eu não tinha nenhum conhecimento na época e acabei escolhendo um regime que hoje eu entendo que não seria o melhor pro meu caso. Então eu tô pensando em como minimizar o impacto do imposto de renda. Se eu decidir sacar até 22 mil por ano, eu serei totalmente isenta de imposto de renda? Vamos lá, Vanessa, para você começar.
Bom, esse caso, a pessoa escolheu uma tabela progressiva, só lembrando, pessoal, que a progressiva é aquela que é compensável, né? Por isso que ela está perguntando aí se ela sacar dentro do limite que seria de isenção fiscal, se ela seria tributada ou não. A questão é que quando você escolhe a progressiva, não é só analisado o valor do resgate. Então, essa é uma confusão muito comum. A pessoa fala, eu vou fazer uma reserva, vou resgatar 22 mil por ano, em tantos anos, vou pagar nada de imposto. Quem dera se fosse assim. Pode até vir a ser, mas a maioria dos casos é, você vai ter uma renda, né, para declarar também, seja ela em forma de pensão, de salário ou de outros rendimentos tributáveis. Então, quando você resgata 22 mil no ano, que se fosse só eles, você seria de fato isenta, teria tributação na hora do resgate de 15, né? E no ano seguinte o governo te devolveria. Só que na prática é o seguinte, você vai somar os 22 mil a toda a sua renda declarada naquele ano. Então, se eu recebi 100 mil reais no ano como salário mais pensão, e aí eu resgato 22 mil, aquilo vai somar, né, junto com o meu salário, com as pensões que eu recebo. Então, eu vou estar na alíquota de 27,5%. Então, eu vou pagar 15%, porque sempre quando a pessoa escolhe a progressiva, a instituição, né, financeira, ela já retém os 15%, passa para o governo, isso não fica para a instituição, já vai direto para o governo. No ano seguinte, você vai fazer a sua declaração, vai informar tudo que você recebeu, tudo que você pagou, inclusive o imposto sobre esse resgate, né, esses 15% que ficaram retidos, e vai fazer uma apuração e ver se você tem direito a receber esses 15% ou parte dos 15%, às vezes você tem direito a receber 7,5% do que foi retido, ou até mesmo pagar mais 12,5%. Então, a conta vai depender, por isso que às vezes as pessoas ficam apreensivas, porque não dá para saber exatamente, dá para fazer um planejamento diante das suas rendas, quais são seus planos para o futuro, né, para você combinar esse melhor resgate. Mas a progressiva tem esse lado, não é tão simples assim, mas tem gente que ganha com ela, tem gente que fica no 27,5% mesmo, outros no 15%, enfim. A progressiva é aquela tabela que você paga sobre o seu salário, para quem não entende muito, né? Então, até R$22.000 e pouquinho, você fica isento. E aí tem um escalonamento de renda mensal, né, ou anual, é proporcional a 12 vezes o valor do mês, da ou do ano, enfim.
Não, legal. É bom você falar isso. 22 mil não é por mês, é por ano, né? Obviamente. Esses 22 é a tabela do imposto de renda da pessoa física, né? É bom que a Vanessa citou isso aí, porque, por exemplo, eu tenho P. Para quê? Para que justamente os resgates que eu vou fazer da Previdência no futuro, já aproveitando para compartilhar o meu exemplo, não se somem à renda, né, do meu trabalho, da minha aposentadoria pelo INSS, pelo regime previdenciário do qual eu participo, me levem a ter que pagar 27,5%, né, que é a alíquota máxima aí sobre a renda no Brasil hoje. Por quê? O que eu estaria fazendo nesse caso? Eu estaria transformando o que para mim é uma aplicação financeira, onde eu poderia pagar 15% de imposto de renda numa alíquota de aplicações acima de 2 anos em uma aplicação financeira com alíquota de 27,5%. Eu estaria, ao adotar a tabela progressiva, eu estaria opcionalmente aumentando a minha carga tributária. Seria um péssimo investimento no meu caso. E, infelizmente, né, como eu falei na introdução, existem pessoas no Brasil que fazem essa escolha, que usam previdência como investimento, né, e ao invés de optarem pela tabela regressiva, optam pela progressiva e acabam aumentando, sem saber, a sua carga tributária, o volume de impostos, né, que elas passam a ter que pagar. Como a Vanessa explicou, né, quer dizer, uma parte disso já é retida na fonte, não tem nem choro, nem vela, né? Tem gente que recebe dúvida aqui também, que as pessoas sequer conseguem entender isso às vezes, falar, como é que eu faço para colocar a mão nessa parte do dinheiro que eu saquei, mas que não chegou para mim, né? Eu saquei 10 mil e 15% ficou lá, quer dizer, eu só peguei 8.500, como é que eu pego os outros 1.500? Olha, para você pegar esse dinheiro aí, você precisa de fazer uma declaração de imposto de renda de pessoa física, aquela DIRF lá no ano subsequente, conseguir provar que você pagou imposto a mais para eventualmente conseguir uma restituição, né?
Isso. A gente vê muitos casos, pessoas que aproveitam um ano que fez cirurgia particular, tiveram algumas despesas que são, né, dedutíveis, e aí aproveitam para fazer alguns resgates quando estão na tabela progressiva, né? É o ideal. Já aconteceu pessoas que fizeram um plano na tabela progressiva, vieram me procurar em ano que estavam desempregados, ou seja, até tinham uma certa renda, mas não era declarada, não era tributável. E aí eu dou essa sugestão, falo, olha, se tem o intuito de resgatar, é um bom momento, né? Na progressiva, você vai ser tributado, mas vai provavelmente receber tudo de volta. Tem um ano ali que você não está recebendo renda. Vai fazer um ano sabático, né, no Tibete. Pode tirar ali da Previdência na tabela progressiva e fazer, porque aquele ano você não tem renda declarada, né? Pode aproveitar e aí sim seria isento se resgatasse de 22 mil e 22 mil por ano, ou um pouco mais e cairia na alíquota de 7,5%, ou seja, ainda assim ia receber algo de volta, né? Então a gente orienta. E aqui no blog a gente orienta mesmo quem não é nossos clientes, né, Fred? Isso ajuda bastante. Às vezes uma dúvida assim pontual, a gente responde rapidamente, a gente tem conseguido ajudar.
Sim, é isso aí. Vamos lá. Tem mais dúvida aqui. A lista tá, tá gorda. É, olá, gostaria de tirar uma dúvida. Eu sou beneficiário de morte do meu pai. Ele tinha PGBL e VGBL. E queria saber se eu declaro isso como tributável ou isento como seguro de vida, pois os informes vieram somente como tributável.
É, na verdade, é uma confusão comum, porque esse nome do VGBL, né, que é vida gerador de benefício livre, as pessoas acabam achando que ele é um seguro de vida, e como seguros de vida não são tributáveis, né, e também não tem incentivo fiscal, as pessoas acham que está tudo na mesma cesta, mas não está. Tanto o PGBL quanto o VGBL são tributáveis. A diferença é que o PG, ele é tributável nele todo, ou seja, tanto o que o pai dessa pessoa colocou quanto a rentabilidade, e no VGBL só é tributável a rentabilidade. A gente foi pegar mais a fundo esse caso e viu-se que era PGBL mesmo que ele tinha. A reserva era toda de PGBL. Então, a carga de imposto, né, foi sobre a reserva inteira. Então, é o que ele assustou um pouco, porque foi descontado 25% de imposto. E é uma dúvida comum também, porque quando você recebe, o titular faleceu, independe a tabela do imposto de renda que foi escolhida, se foi progressiva ou se foi regressiva. A carga tributária é de 25%. Ela é já descontada na hora de pagar, então você já recebe, o beneficiário já recebe livre do imposto, né? Aquele dinheiro ali já é seu. No ano seguinte, você tem que declarar, né? Tem que declarar o resgate, mas não vai ser tributado de novo. Já foi tributado quando é deixado aí de herança, né? O PGBL ou o VGBL. Uma outra dúvida comum, aproveitando o... Ficou claro, Fred, essa...
Sim, sim, sim. Eu até não sabia disso, que ambos eram a 25%. Para mim é novidade, aprendi também.
E quando você tem no VGBL, algumas instituições estão descontando o imposto só sobre a rentabilidade e estão descontando o imposto de transferência, né? Como se fosse ali, como se tivesse um imposto a pagar de TCD. E não existe esse imposto. Então, algumas instituições cobram, até federais, estavam cobrando, e cabe uma ação, tá? O primeiro caminho é tentar amigavelmente ligar para a instituição e avisar, abrir um chamado. Alguns conseguem reverter sem ter que acionar, mas às vezes cabe uma ação para recuperar esse dinheiro desse imposto de volta. Mas aí não é o imposto de renda devido do plano de previdência, é o imposto de transferência, né, de bens, por causa da morte do titular.
Sim, é o famoso imposto sobre transmissão de causa morte de TCD lá.
É muita letrinha, né?
Não, mas é bom saber que... Diga.
A vantagem, muitos clientes nos procuram, olha, o mais comum hoje de se fazer previdência privada, os clientes nos procuram, é para incentivo fiscal, né? Aí cabe o PGBL, se der tempo a gente pode explicar isso, mas muitos clientes nos procuram para fazer um VGBL. Às vezes, clientes mais velhos que não têm uma reserva, mas não têm urgência, querem investir no longo prazo e aproveitam para fazer um VGBL, porque é uma forma fácil de transferir esse dinheiro para a família, né, pós a morte, porque não entra em inventário, o resgate é muito rápido, né, a família já tem acesso àqueles valores, o VGBL, como eu disse, o imposto é só sobre a rentabilidade, então cabe o 25% de imposto, mas só sobre a rentabilidade, não se paga imposto, né, de transmissão de bens, né, seria essa transferência aí, se fosse via outra forma que não o VGBL.
Eu tô surpreso com esses 25% também, Vanessa, para mim foi novidade, porque eu me lembro ainda do tempo onde eu acho que ainda acontece isso, os gerentes de banco, esse pessoal com mais dinheiro, gerentes de private, ofereciam um VGBL como uma solução sucessória, como você falou aí, né, em função, inclusive, de evitar o tempo que demora para se resolver um inventário e permitir aos familiares, os beneficiários, que continuassem fazendo seus pagamentos ali durante a realização do inventário, evitar também a história, como você falou, o pagamento do imposto de doação, né, que, é, ou de transferência por causa morte, como você falou, e também se vendia isso como uma vantagem de evitar o Come-Cotas, como se fosse uma aplicação. É, para quem não conhece o Come-Cotas, é a antecipação do imposto de renda que incide sobre fundos de investimento, né, fundos de renda fixa, fundos multimercado, por exemplo. A cada 6 meses, em maio e novembro, a Receita Federal vai lá e dá uma mordida no imposto de renda sobre o ganho nominal que o fundo de investimento realizou até aquele momento. No caso do VGBL, isso não acontece. Então, eles faziam uma projeção, inclusive, que ao longo de 10, 15, 20 anos você tinha um rendimento a mais, né, porque aquele rendimento em cima do imposto que você deixou de antecipar, né, ou seja, o imposto que era para ser do governo acaba gerando rendimentos para você mesmo. Tá? Só que aí, eu estou pensando aqui, enquanto você falou, que se é para pagar 25% depois realmente, eu estava tentando fazer a conta aqui para ver se essa vantagem que eles vendem, né, ao oferecer o produto, não seria, de certa forma, mais que anulada, digamos assim.
Não pelo motivo, por ser um VGBL, esse imposto vai ser só sobre a rentabilidade. O imposto de transmissão, né, de quando falece e os bens vão entrar em inventário e vai ter que pagar o imposto, é sobre tudo. Então, se eu deixei lá R$100 mil no VGBL, eu quero investir, eu tenho um outro dinheiro de curto prazo, esse é um dinheiro de longo prazo, né? Se eu vou morrer, eu já estou pensando, bom, se eu morrer também fica como um seguro de vida, né? Vai ficar para os meus familiares, é rápido, o pagamento é bem, bem rápido mesmo, menos de 30 dias, se tiver com designado os beneficiários, é ainda mais rápido. Demora um pouquinho se não colocou o nome do beneficiário, aí tem que ir no cartório, fazer declaração de quem são os herdeiros, enfim. A gente pode dar detalhes disso também. Mas assim, então, se você vai pagar o imposto de transmissão sobre os mesmos 100 mil, você vai pagar bem mais. E se for numa outra aplicação, você vai pagar 15%, dependendo da aplicação, mais o imposto. Então, vale a pena. Realmente não tem o Come-Cotas, aí o VGBL tem essa vantagem, né? E o PGBL também. Então, assim, não está de todo errado. Você só não pode deixar o cliente acreditar, se, né, for a pessoa já tiver com essa dúvida de se falecer, se vai ficar para o beneficiário, alertar que não vai funcionar, não vai chegar em 10%, que é o que normalmente ele está esperando quando faz um plano de previdência no longo prazo, né? É deixar e esperar e pagar
10%. Tá, Vanessa,
a vantagem também é o seguinte: se ele estava lá no 35%, ele também vai pagar 25%. Então, tem esse lado também, né? Eu acabei de colocar e tenho lá uma rentabilidade que vai ser tributada, não vai ser tributada em 35%, vai ser tributada em
25%. É, tem para todo gosto. Eu estava partindo da premissa do cara que fez o para-casa dele, começou cedo, foi na regressiva até chegar nos 10, e aí depois vai ter que subir para 25 de novo, aí é esse que eu estava pensando, mas você tem razão, tem um que começou ontem e está com 35 também. Vanessa, você está falando aí de gente aqui no Brasil, né? A gente tem recebido também algumas dúvidas, inclusive você respondeu uma para a gente recentemente, de pessoas que moram fora, né, que emigraram, ou que o pai ficou aqui, mas ele não tem mais o domicílio fiscal aqui, mas ele deixou para trás um PGBL. Fala um pouquinho dessa história dos brasileiros que estão indo morar, né, Miami, Portugal, etc., e deixando o PGBL para trás. Como é que o pessoal resolve isso aí?
Bom, primeiro, muita gente se muda, né, vai para um outro país, mas não necessariamente passa a ser um residente fiscal no outro país. Então, se você vai, às vezes, para estudar ou para fazer um trabalho temporário, continua como a residência fiscal no Brasil, aí funciona da mesma maneira, né? Você vai fazer seu resgate ou vai receber sua renda, vai cair na sua conta no Brasil, vai ser tributado das tabelas que você escolheu. Agora, se você vai fazer um resgate, vai começar a receber renda e tem a residência fiscal, né, fora, você vai pagar 25% de imposto. Também é uma tábua única, né? Assim, uma regra única, é 25%. Claro, PGBL sobre toda a reserva, VGBL sempre só sobre a rentabilidade. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. O que eu falo é que se a pessoa sabe as regras do jogo, ela vai jogar conforme as regras. Então, às vezes, a gente tem clientes, muito cliente empresa, né? A gente tem muitos clientes de multinacionais que às vezes vão morar fora em outro país, querem resgatar. E às vezes estão numa tabela, numa alíquota de 35%, né, ou 30%, e não tem previsão de voltar para o Brasil tão cedo, não faz sentido ela ficar segurando se ela precisa desse dinheiro, né? Já resgata nos 25% na residência fiscal fora, tem que comprovar, tem que ter o comprovante, né, mas é bem tranquilo, é um formulário a mais, não é tão burocrático, não.
E tinha também a questão de se era preciso ou não ter uma conta aqui dentro, né? Algumas seguradoras exigiam que o cliente tivesse uma conta aberta no Brasil para receber esse resgate. Parece que também tem dá para questionar, né?
As instituições nos responderam que precisa da conta. Você se lembra?
Sim.
A vantagem é que hoje, e aí tem que fazer uma remessa, né? Aí ele vai ter que também levar esse dinheiro para o país. Esse que é o problema maior. Mas qual a vantagem dos bancos hoje digitais? Acaba facilitando um pouco, talvez, esse processo. Mas cabe a gente olhar com a instituição e verificar se realmente não há outro caminho de fazer uma remessa, né, e reter esse imposto, enfim. Mas ficou essa pendência, né? A gente não conseguiu ajudar na época, né?
Sim, até porque alguns deles sequer tinham RG mais, precisava de um registro de uma identidade de estrangeiro, né? Para abrir conta, que às vezes nem todo mundo recebe. Então, um negócio meio...
Foi um caso que apareceu recente, não tivemos nenhum outro, porque o que acontece é que o beneficiário é estrangeiro, né? Normalmente a gente tem alguém, um brasileiro, pelo menos aqui na corretora nós temos, assim, muitos casos, brasileiros que vão morar no exterior, falecendo ou não, ou resgatando, é fácil, porque os beneficiários são brasileiros, né? E ele normalmente não sai do Brasil sem deixar uma conta aqui. Então, mesmo que ele não seja um residente, mesmo fiscal fora, ele consegue resgatar aqui. E mesmo sendo, né, também cai o dinheiro aqui. Agora, eu tenho outros estrangeiros, mas que os beneficiários são brasileiros, então não tive essa dúvida, mas a primeira vez que chegou mesmo um caso, vou ficar te devendo essa, né, assim, se fiquei de consultar com o escritório de advocacia, se isso pode ser exigido ou não, porque as instituições que eu procurei, com as quais eu trabalho, foram taxativas, que precisa ter a conta.
Sim, nesse
e
caso...
E sendo estrangeiros, eles não têm CPF, não têm, né, agora, os bancos digitais podem ser uma opção, né? Vou ficar te devendo essa resposta.
Não, tudo bem, mas só para exemplificar que eu acho que o caso aí é um cliente brasileiro cujo filho, por exemplo, foi estudar fora e nunca mais voltou, né? E daí ele...
esse era o caso, não era estrangeiro.
Isso.
Não,
então aí, às vezes, o pai morreu, deixou o dinheiro para o filho, né? E o filho falou: eu quero receber isso aqui na Bélgica, onde eu tô, não quero nada com o Brasil mais. E ficou aquela querela ali entre a seguradora querendo que ele abrisse uma conta por aqui. Mas então tem gente para. Tem casa para tudo, gente.
A gente pode levar para um escritório mesmo de advocacia e verificar se realmente tem essa obrigação.
Legal, né? Legal. Vou prosseguir aqui, que nosso tempo começou a me apertar. Tem uma de uma leitora aqui do Educando, que disse que o pai dela fez um plano de previdência privada e a colocou como beneficiária. Só que ela soube que só poderia resgatar o valor quando ele morresse. Aí ela pergunta o que ela deve fazer. Eu vou deixar você responder essa, Vanessa.
Bom, se o pai é o titular e ela é a beneficiária, não tem o que fazer mesmo. É só quando ele falecer. A gente espera que demore, né? Que ele viva bastante e que ela resgate isso lá na frente. É muito importante porque ele está pensando nele, ou seja, um pai que está construindo uma reserva é uma questão que deixa menos um problema para essa filha, ou seja, mesmo que ele use em vida essa reserva, é um pai que está preocupado em não deixar um problema aí financeiro para a sua beneficiária. E vale a pena lembrar, Fred, que no mercado tinham planos, por exemplo, o Banco do Brasil tinha o Previ Júnior, em que o titular era o pai, né, ou a mãe, enfim, o adulto, podia deixar para neto também, sobrinho, e esse Previ Júnior podia ser nomeado um menor. E esse menor, quando ele fizesse 21 anos de idade, a reserva poderia, aí o titular tem a opção ou não de transferir a reserva para o menor. com 21 anos. Se tiver na faculdade, até 24. E a gente está falando de planos antigos, de rentabilidade garantida, tábua atuarial que não existem, tábuas atuariais que não existem mais, né? E eu vi esse plano no mercado, na época eu já trabalhava com previdência privada, isso é lá em 97, 98, e eu fico triste que eu não fiz para o meu filho um desse. Imagina, ele com o direito hoje de usufruir de uma rentabilidade garantida, uma tábua atuarial até 49, ele está com 27 anos, ele, com 55, ele ia se aposentar muitíssimo bem com essas garantias, né? Se eu tivesse visto isso na época. Mas ninguém deu muito valor, não. Quem tem, a gente já falou, né, aqui num outro podcast, é uma mina de ouro esses planos antigos.
Sim, a gente vive recebendo dúvidas sobre isso. Infelizmente, clientes sendo assediados aí por gerentes de banco querendo trocar esses planos por planos mais novos, certamente ou claramente menos vantajosos para o cliente do que os antigos. A gente recomenda fortemente que essas pessoas não cedam os seus direitos, né? Permaneçam, insistam, alguns bancos seguradoras negando aportes, aumentando taxas de carregamento para efetivarem aportes nesses planos antigos, né? E a gente tem inclusive uma consultoria aqui, essa não gratuita, né? Obviamente dá trabalho, com um pacote jurídico que é para realmente fazer valer os direitos das pessoas que têm acesso a esses planos ainda, que, como a Vanessa bem colocou, não são mais comercializados. Outra coisa que vale a pena dizer que você comentou aí, né, quer dizer, que você pode, podia ficar para filhos, que obviamente não precisa esperar o pai morrer para passar a ter acesso ao benefício, né, como você falou, 21, 24 anos, netos, e até mesmo em alguns casos, não sei se tem a ver com o que a Fabiana falou aqui, eu citei o episódio dela, aproveitar para dar o número 397, ela disse que tinha alguns casos onde sequer parentesco era necessário haver, os beneficiários eram pessoas ali, amigos, às vezes até relacionamentos extraconjugais. Ela confidenciou aqui algumas práticas meio lado B da Previdência Privada. Episódio 397, uma conversa bem, bem legal. Aproveito para dar também o número do episódio da primeira conversa com a Vanessa, foi muito bacana. O episódio 365, a Vanessa falou com a gente sobre previdência não é reserva de emergência, ou seja, muita gente acabou fazendo resgate de previdência na hora errada e pagando mais imposto de renda do que deveria por falta de planejamento. Então, essas duas conversas são bem, bem legais. Bacana, Vanessa. Você estava dando as dicas, as suas dúvidas mais comuns.
Ah, de beneficiários, né? A questão dos beneficiários. É uma vantagem, porque no seguro de vida, você até consegue, né, colocar uma parte do seu seguro como beneficiário para um sobrinho, para um neto, né? Não consegue colocar tudo se for casado, dá umas confusões, assim, você tem que respeitar o Código Civil. Mas na Previdência tem essa liberdade. Eu sou a favor de liberdade, né? Se você está pagando, você põe lá quem você quiser como beneficiário. Mas existem regras no seguro de vida mais rígidas para essa escolha.
Ótimo.
Na Previdência é mais livre.
Legal, legal. Mais alguma pergunta comum aí que você queira acrescentar ainda? O tempo está estouradaço aqui, coisas que te perguntam frequentemente e que você entende que são mal compreendidas e que às vezes vale a pena fazer um alerta enquanto a gente está no ar aqui.
Até aquela questão que a gente comentou, muitas pessoas perguntam, eu posso transferir o meu VGBL para uma poupança? Posso pegar o dinheiro do meu VGBL e comprar títulos do Tesouro? A ideia da pessoa, obviamente, é não pagar imposto, né, que é o assunto aqui. Não, infelizmente não pode. Eu, como corretora, ia adorar, né, porque tudo ia facilitar a comercialização, mas não pode, tem a regra, quando você coloca o dinheiro na conta, ele é tributado, né? Então, depois você pega esse dinheiro e investe, reinveste. Tem que fazer essa conta. O que você pode, a gente já falou algumas vezes aqui, vamos reforçar, é fazer portabilidades, tanto internas, dentro da mesma instituição. Então, você tem um plano Sul América, vai transferir dentro da própria Sul América, ou até mesmo externa, né? O seu gerente do Itaú vai lá buscar a reserva que a gente tem na Icatu ou na Sul América. Esse dinheiro vai e volta, né? É, respeitando ali as carências, normalmente 60 dias para você poder portar novamente, e aí você não paga imposto em mudar de instituição. O que é legal, porque você não fica preso, né? Nem ao seu corretor, nem à instituição, te dá uma certa liberdade nesse quesito. É, não é a liberdade que você gostaria, mas já é alguma liberdade. Então, essa portabilidade hoje ela é muito rápida, né? Antigamente demorava-se um mês, dois meses. Hoje é tudo muito fácil, então você não tem dificuldades aí burocráticas para fazer portabilidades, não. É um caminho fácil. Lembrando que quem optou pela regressiva, aquela que diminui com o tempo, o dinheiro que eu coloquei há 10 anos e ele foi lá para outra instituição, amanhã ele tem 10 anos e um dia lá. Então, ele não volta para a alíquota de 35%, né? Então, cada dinheiro tem a sua data de aniversário e ela vai ser respeitada quando mudar de instituição ou de fundo dentro da própria instituição.
Legal. A data de contagem do tempo não zera, né? Continua se contando o tempo independentemente de que fundo esse dinheiro está investido, em que seguradora ele está sendo administrado, ele está vinculado ao seu nome e à data da contribuição original, contagem de tempo é feita continuamente. Acho que isso reforça uma das coisas que a gente falou lá atrás, né, que é você só resgata disso quando você realmente precisar resgatar, né, de acordo com o planejamento. Você não aplica em previdência para daqui a um ano deu uma correria agora eu preciso resgatar. Não, isso aí vai dar prejuízo, né, vai dar ruim, como o pessoal gosta de falar. Ou seja, se lidar com serviços financeiros já requer, né, uma preparação prévia, um estudo, um cuidado, né? Acho que lidar com previdência, né, pelo que a gente acabou de conversar aqui durante esses 40 minutos quase aqui hoje, requer ainda mais cautela, preparação. Por isso, muitas vezes, é preciso contar com um profissional de qualidade, igual a gente se assessora aqui sempre da Vanessa, que está respondendo dúvidas de todo mundo aí o tempo inteiro, como ela mesma falou, gratuitamente aqui no blog, né? Então, se ficou faltando ainda alguma coisa que você queria ter sabido aí e nós não tratamos aqui hoje, pergunta aí que a gente faz de tudo para ajudar. Não é isso, Vanessa? Aproveita e deixa para as suas considerações finais aí.
Só colocar mais uma observação rápida, que é óbvia, assim, para a gente já parece óbvio, mas às vezes tem quem é enganado. Ou que às vezes não presta atenção e vê lá na tabelinha e faz a conta errada. O dinheiro, quando você escolhe a tabela regressiva, cada dinheiro que você coloca que faz aniversário. Então, se eu coloquei um dinheiro em 2011, né, aquele dinheiro de 2011, 2012, já fez 10 anos, aquele dinheiro eu tiro pagando 10% na regressiva. O dinheiro que eu coloquei em 2013, 2014, eu vou pagar 15%. E aí vai de dois em dois anos. Então, se eu for resgatar minha reserva toda, né, e eu tenho dinheiro desde 2011 que eu fui investindo, então eu vou ter dinheiro em todas as alíquotas. Então, quando você sacar, né, fizer o resgate, você vai ter uma média, né, uma média dessas alíquotas. Então, se não é 10, porque você fala, ah, eu já tenho 10 anos, então é tudo 10%? Não, vai ser uma média, né? Então, como é que você vai saber exatamente quanto vai pagar de imposto? Na central de atendimento, né, da sua instituição, você tem acesso fácil a essa informação, você pode ligar e perguntar. Olha, se eu resgatar hoje, eu tenho 100 mil aí, se eu resgatar 100 mil, quanto eu vou pagar de imposto? E aí a atendente vai te falar, olha, a média total está dando 26%. E aí você fala, poxa, não era isso que eu estava esperando. E se eu resgatar só 50 mil? Se você vem contribuindo desde sempre, provavelmente a alíquota cai muito, porque aquele dinheiro vai estar praticamente na alíquota de 10, 15, 20. Então, talvez a média caia lá para 16%. Estou dando um chute aqui, né? Porque aí vai depender de quanto que foi aportado, enfim, as rentabilidades do período. Mas, então, é só lembrar que você tem acesso fácil a essa média da sua tabela regressiva lá, ligando na central.
Sim, bem lembrado. Aí, dependendo do valor, acho que...
Lembrando que você sempre pode ter propostas distintas e começar uma realidade, né? E depois começar uma nova proposta em outra. Você pode ter um PGBL regressivo, ou mais de um, né? Em mais de instituições, e outro regressivo, um VGBL progressivo, um regressivo. Eu, por exemplo, eu costumo dar o meu exemplo. Eu já tive como autônoma, né? quem sabe aí de contabilidade um pouco, sabe que distribuição de lucros, você tem ali uma vantagem, né, de poder ser isento. Então, eu recebia um prolabore menor quando eu comecei, aí tinha acabado de lançar o VGBL, eu fiz o meu plano lá atrás no VGBL, e depois eu aumentei esse prolabore, e aí eu paralisei o meu VGBL e comecei a contribuir num PGBL, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas o que que eu fiz? Eu continuei com o meu VGBL antigo. Não quer dizer que eu tenha que resgatá-lo, né? Hoje ele tem uma tabela de imposto de renda favorável, é um bom lugar para eu resgatar caso eu precise. Mas você pode ter as duas situações. Se amanhã eu resolver tirar um prolabore menor, passar, não ter incentivo fiscal, eu paraliso as minhas contribuições no VGBL e volto a contribuir no VGBL, né? Porque eu gosto muito de previdência, da forma de você ter várias opções de fundos com valores pequenos, né? Essa distribuição de fundos é muito interessante. Então, eu gosto de canalizar essas reservas que eu penso para o meu futuro, lá com 65 anos, em previdência. Então, eu vou colocando cada hora na cesta que me convém.
Interessante você falar isso, né? Dois pontos. Primeiro, que você cria um portfólio, né, de P e V, de regressiva e progressiva, e vai usando aquilo de acordo com o seu momento de vida, com a tua conveniência, com aquilo que faz mais sentido dentro da renda que você passou a receber, ou das retiradas que você vai ter que fazer, ou com o que você planeja para daqui a 2, 5 anos, ou como é que sua vida mudou, né? Você antes trabalhava de autônomo, agora você tem um emprego formal, daqui a pouco você é uma sócia, e você vai abrindo várias gavetinhas. Certamente complica um pouco mais a vida, né? Mas você está se utilizando de possibilidades que lhes são oferecidas. E segunda coisa que você falou que eu achei legal é nem tudo dá para trocar, não dá para sair daqui para lá, mudar no meio do caminho. Então isso reforça a importância de fazer uma escolha adequada logo na partida, né? Entender o que está comprando, né? Porque eu sou o gerente que te ofereceu, mas saber que aquilo que você está contratando é o que você realmente precisa.
Isso mesmo.
Maravilha.
Bom, eu agradeço, estou sempre à disposição, eu gosto muito de responder, de tirar as dúvidas, a gente aprende muito também, eventualmente aparece um dado novo. Então, obrigada pela oportunidade, Fred.
Joia, missão cumprida. Missão cumprida, porque eu prometi que eu ia liberar a Vanessa hoje às 7h10, porque ela tem um encontro com as amigas, às 7h15. Ela falou que 7h15 ela precisava sair, então não vou ficar atrapalhando a festa de
ninguém. Elas obrigado. Que vêm para cá, elas vão começar a tocar o interfone aqui daqui a pouquinho.
Bacana. Abração,
muito
obrigado.
Muito obrigada, Fred.